Então, boa noite a todos. Chamo-me Carlota Caetano, sou médica de Oncologia do IPO de Coimbra e antes de mais agradeço o convite do Núcleo Regional do Centro, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Realmente é uma temática muito importante, cada vez mais. Vou então, como podemos ver a nível de todo o mundo, tem vindo a aumentar a incidência do cancro e também a sua mortalidade e, portanto, infelizmente, a prevenção é uma questão atual. Ok, obrigada. E, portanto, em Portugal também podemos ver que realmente a incidência, portanto, aqui os dados da previsão de 2020 para 2040 prevê-se um aumento, portanto, de 16,9% e também um aumento na sua mortalidade de 30 mil para 38 mil em 2040. Portanto, é de facto importante. Começando então pela questão central, realmente, o que é o cancro? O cancro é um termo que é usado genericamente para designar uma neoplasia maligna, um tumor maligno. E há vários tipos de tumores malignos, portanto, as designações de carcinoma, sarcoma, linfoma e leucemia é tudo designação de tumores malignos. O carcinoma é um tumor maligno das células epiteliais, portanto, são aquelas células que revestem a superfície do corpo e a superfície dos tubos internos e também a superfície dos órgãos e, portanto, são as células epiteliais. O sarcoma acaba por ser os tumores malignos do tecido conjuntivo, como seja o osso, o músculo, portanto, é a designação genérica para esses tumores. O linfoma acaba por ser o tumor das células linfóides, que são as células, portanto, produzidas pelos gânglios linfáticos. E quando estamos a falar das células produzidas pela medula óssea, aí é a leucemia. Portanto, são estes os termos genéricos que quando ouvimos falar, portanto, é de facto os tumores malignos. A palavra cancro, portanto, tem a origem na palavra carcinos, que significa caranguejo, não é? Portanto, pensa-se que Hipócrates terá sido o grande responsável pela adoção deste termo. E pronto, porquê? Porque as lesões tumorais, pela sua forma, lembrariam um animal com múltiplas patas e como tal, portanto, daí o caranguejo, daí essa simbologia. De notar que, portanto, o logotipo da Liga Portuguesa contra o Cancro é um caranguejo, portanto, com uma espada, portanto, a luta contra este tumor maligno. Portanto, o que é o cancro? Como é que ele se inicia? Inicia-se nas células, portanto, nós temos as células, um conjunto de células vai formar um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão e, portanto, e os órgãos formam o nosso organismo, não é? E, portanto, as células normalmente crescem, multiplicam-se, dividem-se para formar novas células, portanto, elas têm o seu ciclo de vida, de nascer, proliferar e depois morrer, portanto, isto é o normal e serem substituídas por outras. Mas pronto, o cancro, há uma alteração nesse processo, nesse ciclo de vida das células. O que é que acontece? Eu tenho aqui uma animaçãozinha que vai... Espero que funcione. Que ajuda, portanto, a perceber um bocadinho o que é que acontece. Penso que está... Sim. Pronto, exatamente, uma célula... O corpo humano é constituído por múltiplas células, exatamente. Este, por acaso, não tem som. É só mesmo ilustrativo. E pronto, uma célula acaba por se dividir e forma duas células. Portanto, isto é o normal. Duas células dividem-se e vão formar quatro células. E é assim o processo normal de formação dos órgãos, não é? Dos pulmões, do estômago, dos rins, dos intestinos, portanto, dos órgãos, cada grupo de células acaba por se especializar num órgão, não é? Com a sua função específica. Mas, e pronto, cada célula tem o seu final de ciclo de vida, não é? Que morre. que é que acontece no cancro? Ela não morre, não é? Formam-se novas células sem que o organismo precise delas. As células velhas não morrem, acumulam-se e formam massas, não é? E então, daí desenvolvimento do tumor, que podem ser benignos ou malignos. No caso do cancro, é os malignos. Os benignos não são cancro. Aqui o exemplo, portanto, dos tumores malignos no pulmão, que, portanto, acaba por crescer e vão invadindo órgãos, invadindo a corrente sanguínea e a corrente linfática e acabam por ir, através, lá está, da corrente sanguínea e da corrente linfática, e espalhar-se por outros órgãos do organismo. É o que basicamente está aqui. Pronto, acaba, começa num sítio e às tantas é chamada de metastização, que é quando os tumores, portanto, já estão espalhados por outros órgãos. E então lá está, é importante a detecção precoce, mais do que tudo, para prevenir isto mesmo, para prevenir o desenvolvimento do cancro e lá está a metastização, que é principalmente isso que vai condicionar depois a diminuição da sobrevivência, não é? Ok. Pronto. Pode então demorar muitos anos até que uma célula neoplásica prolifere e vá dar origem a um tumor. Há várias etapas que acontecem, portanto, não é uma coisa, habitualmente demora alguns anos. Inicialmente, o que é que temos? Temos uma célula que tem uma mutação. E essa mutação, genericamente, isso acontece em muitas das nossas células, há uma mutação, mas o nosso DNA tem mecanismos para detectar essa mutação e corrige, portanto, ou corrige, ou se não der para corrigir, elimina a célula e resolve-se o problema. Célula com mutação, o nosso mecanismo de reparação detecta essa mutação e elimina a célula e está feito. O que acontece é que muitas vezes há alguma... um mecanismo não funciona corretamente e essa mutação não é detectada e, como tal, a célula vai crescendo, vai se proliferando normalmente, mas lá está, como tem essa mutação, não morre. E como não morre, vai crescendo, vai proliferando e é o que temos aqui. Portanto, prolifera e provoca, portanto, o cancro e depois as metástases, que é realmente o crescimento além do órgão primário. Passar para a frente. Pronto, e a evolução vai depender, portanto, tanto da velocidade do crescimento tumoral, como do órgão em que o tumor está localizado, da constituição de cada pessoa, não é? E dos fatores ambientais e do estilo de vida. E é aí que podemos atuar e devemos atuar, é essencialmente nos fatores ambientais e no estilo de vida. Estou um bocadinho lento. Pronto. E então há três fases importantes, que é a fase pré-neoplásica, que realmente é aquela em que devemos atuar, que é antes de ter cancro, antes dele se desenvolver, é que devemos adotar medidas de estilo de vida, de proteção do nosso organismo. Depois já a fase pré-clínica ou microscópica, nesta fase, pronto, também é importante. No entanto, já existe doença, não tem sintomas, mas se for detectada precocemente, também resolve em grande parte o problema, porque pode ser o tumor removido na totalidade e, portanto, evita a tal metastização, que é o que causa a diminuição da sobrevivência. Ou então a fase clínica, pronto, também pode ser detectado, mas é o que não queremos tanto, porque aí já tem sintomas e, em alguns casos, já há evolução da doença. E, portanto, as causas, há múltiplas. Há tanto as alterações a nível dos genes que estão, lá está, responsáveis pelo crescimento e reparação celular. Estas mutações no DNA, as mutações genéticas, podem ser hereditárias, mas isso não é o mais comum, está bem? O mais comum é serem adquiridas ao longo da nossa vida, adquirir essas mutações. São raros os casos em que realmente há mutações de origem genética. E, portanto, podia ser uma grande parte dos cancros, pode ser realmente prevenida através de estilos de vida mais saudável. E, portanto, daí surgiram estas 12 formas de reduzir o risco de cancro. Este Código Europeu contra o Cancro, que existe desde 1987, constitui uma série de recomendações que permitem, portanto, a redução da incidência e da mortalidade por cancro. E, portanto, esta primeira versão surgiu neste ano, mas tem sido atualizada com base nos estudos que têm aparecido e atualmente estamos perante a quarta atualização. Tem aqui um vídeo que também acaba por ilustrar estas 12 recomendações importantes. Isto acho que até tinha som, mas pronto, não há problema. Não fume, portanto, evitar o tabagismo e não é só não fumar, também não ser fumador passivo e, portanto, tomar medidas para ter um peso saudável, manter-se fisicamente ativo, fazer exercício físico. Ter uma dieta saudável, portanto, evitar alimentos muito calóricos e as bebidas açucaradas e evitar o consumo de álcool. Evitar a exposição excessiva ao sol e não usar os solários e usar protetor solar. Proteger-se das substâncias cancerígenas nos locais de trabalho, portanto, essencialmente, e reduzir os níveis de radon. A amamentação também reduz o risco de cancro da mama, portanto, se for possível amamentar, não é? E vacinar, portanto, contra a hepatite B e o HPV. Participar em programas de rastreio, tanto do cancro colorretal, nos homens e nas mulheres, e nas mulheres temos o cancro da mama e o cancro do colo do útero. E aqui está o Código Europeu com estas 12 recomendações que se destinam a toda a gente. Portanto, reduzem 50%, ou pode reduzir em 50% o risco de cancro, de desenvolver cancro. E era este videozito. Okay. Falando então dos 7 sinais de alerta que devemos estar alertas para prevenir o desenvolvimento de cancro. Portanto, começar. Basicamente, aqui é mais até falando nos sinais e nas verrugas, estar atento ao aumento de tamanho, se a forma não é regular, portanto uma forma muito heterogénea também é suspeita, ou se um sinal começa a aparecer uma ferida ou começa, portanto, a ulcerar, digamos assim, é estar atento realmente a essas alterações. Outro sinal é a alteração dos hábitos intestinais ou urinários, quer seja uma pessoa que era obstipada, de repente ficar com diarreia ou vice-versa, e mesmo da parte urinária, se começa a ter aparecimento de sangue ou se não urina tanto, pronto, estar atento a esses sinais, pode ser ou pode não ser, mas são sinais que devemos estar alerta. A rouquidão, uma tosse que persiste durante meses, portanto que não resolve, a ir saber o que é, portanto não, que pode ser realmente um sinal. Dificuldade em engolir ou ter uma má digestão permanente, portanto quando os alimentos realmente a pessoa come e sente-se infartada constantemente, e antes não era assim, uma coisa que se desenvolve de um momento para o outro, ou a comida dificilmente vai para baixo, acumula-se e há dificuldade em engolir. Uma ferida, portanto, que não cicatriza, passa um mês, dois meses e a ferida mantém-se ali ou aumenta. Uma hemorragia ou corrimento anormal pelos orifícios naturais, portanto, quer seja a nível das fezes, da urina, a nível vaginal, que não seja o normal, claro, estar também atento a estas alterações. E um nódulo que surja na mama ou noutra parte do corpo que realmente tenha uma dureza aumentada e persistente ao longo do tempo e até pode vir a aumentar de tamanho, é também um sinal de alerta. E era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigada. Questões? Estejam à vontade.
Sim. É suficientemente conhecido que a maior parte 5% dos cancros são hereditários.
É, portanto,
sobra 95%, são causas ambientais.
Exatamente, são adquiridos ao longo da vida. Pode haver até mesmo causas ambientais e de estilo de vida, portanto, que as nossas células, por algum motivo, ou até algum defeito do nosso DNA, mas que não tenha sido transmitido pelos nossos pais, há uma mutação que surge de novo e, portanto, desenvolve o cancro. Mas sim, a maior parte, as 95%, são mutações novas, criadas, que não quer dizer que sejam transmitidas aos nossos descendentes, não é? Portanto, a maior parte não é, felizmente também não é.
Muito obrigado.
Muito obrigada, doutora Carlota, também foi ótimo. Tinha só aqui uma questão mais da sua sensibilidade, não é, e do trabalho que faz naturalmente no IPO. Portanto, hoje em dia, portanto, sentem que as pessoas de facto já não têm tanto medo da palavra cancro, ou de facto ainda existe um estigma muito grande associado à possibilidade de facto a um desses sintomas, não é, ou uma dor desconhecida, de facto estar associada à palavra cancro? Gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isto.
Realmente ainda há algum estigma realmente dessa palavra. Essa palavra é assustadora e pronto, com, é natural, e ainda mais com o desconhecimento. Ainda há muito desconhecimento na doença oncológica e nas várias etapas, porque felizmente já não se morre tanto como antigamente. Já temos cada vez mais e melhores tratamentos. Temos doentes que seguimos anos, temos doentes que damos alta, inclusive, e portanto, mas há um grande desconhecimento. A maior parte das pessoas, quando o diagnóstico, pensa que vai morrer a curto prazo, pronto, e nem sempre é assim. Aliás, a maior parte, felizmente, não é assim. Principalmente nós temos o grande volume de cancro da mama e do cancro digestivo, e então nesses dois tipos de tumores, felizmente, temos grandes sobrevivências, e pronto, acho que até mais do que, penso que no futuro a doença oncológica vai se tornar como uma doença crónica, mais do que uma doença com mortalidade a curto prazo, mas um bocadinho com doentes que fazem aquele tratamento, e cada vez mais temos o tratamento oral, que as pessoas conseguem com mais comodidade e com menos efeitos secundários, e manter uma qualidade de vida, que é isso o mais importante, é manterem-se bem, manterem a doença adormecida muitas vezes, ou a cura, mas sim, ainda há muito medo da palavra cancro. Muitas vezes os doentes até nem dizem, portanto, é o tumor, é a massa, é o nódulo, não dizem a palavra, porque parece que dizê-la é muito agressivo, tem algum receio de a dizer. Isso sim, ainda há muito isso.
Boa noite. Noite. Diz-se muitas vezes que a cura do cancro está relacionada com a atitude que o doente tem perante o mesmo. Não sei, da sua experiência, o que é que nos pode falar sobre isso?
Posso dizer que isso é muito importante, a atitude do doente, porque o nosso sistema imunitário, quando temos uma atitude mais otimista, acaba por estar também mais desenvolvido, acaba por estar mais robusto, e portanto, quando realmente os doentes adquirem uma postura de vamos lá, vamos combater isto, acaba por o próprio sistema imunitário estar mais robusto também, não haver tanta... porque é sabido que a depressão, a tristeza, acaba por levar abaixo o sistema imunitário, e como tal a doença acaba por progredir. E muitas vezes vemos isso, pronto, é claro que também há doentes muito positivos em que a coisa corre mal, isso é verdade. Mas é muito importante, e há estudos que realmente comprovam isso, que a atitude influencia o sistema imunitário. E não é raro vermos doentes que estão realmente com uma atitude em baixo e depois aquilo realmente corre mal. Portanto, eu digo sempre, é importante não só os tratamentos, mas também o próprio doente acreditar e fazer, portanto, acreditar que aquilo vai funcionar, porque isso também faz toda a diferença, sem dúvida.
Boa noite. Pronto, tenho uma dúvida, que é, há um espaço de tempo em que nós temos que fazer os rastreios, por exemplo, a citologia e isso, não é? E é de 3 em 3 anos. Não acha que esse tempo, 3 em 3 anos, por exemplo, eu posso fazer agora, não tenho nada, e daqui por 3 anos já tenho, mas posso apanhar a doença daqui por um mês. E estou 3 anos sem saber, e se esses 3 anos que eu estou à espera de fazer uma nova citologia, se depois já não vai ser tarde demais.
Os programas de rastreio em geral, e a citologia em particular, é para a população em geral, ou seja, as pessoas que não têm sintomas. Claro, imagine que daqui a um mês tem um sintoma qualquer de corrimento vaginal anormal, dor, pronto, aí tem que fazer citologia, não vai esperar daí a 3 anos. Porque, em geral, para pessoas sem sintomas, como vimos, as células demoram anos, demoram um tempo até se proliferarem e formar portanto, tumores e portanto, a partir dos 3 anos é um tempo suficiente, portanto, para serem detectadas pequenas lesões. Portanto, na primeira citologia, se não for detectado nada, muito bem, 3 anos a seguir para fazer a segunda. Muitas vezes é um exame inconclusivo ou tem uma lesão que não se sabe bem se é maligna, se não, e eles aí mesmo recomendam, se calhar é melhor repetir daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Portanto, se não houver nada, é seguro daí a 3 anos. Mas claro, se houver algum sintoma, qualquer que ele seja, esteja a perder peso, começa a ter dor, começa a ter corrimentos anormais ou hemorragia, aí não é esperar os 3 anos. Os rastreios é para quem não tem sintomas nenhum, está bem? Porque quem tem sintoma tem que logo repetir, pronto, é mesmo assim. Estes programas de rastreio pretendem, apanhar numa fase pré-clínica, ter custo-benefício, a nível da população ser uma prática fácil de aplicar, segura, e realmente detectar os casos da população em geral, da população que não tem riscos. O rastreio não é a mesma coisa de alguém ter, por exemplo, hereditariedade de um tumor, aí não entra no rastreio. Porquê? Porque tem um risco aumentado. Qualquer pessoa que tenha um risco aumentado de cancro não entra nos programas de rastreio, porque tem que fazer exames mais vezes. Portanto, os exames de rastreio é só mesmo para a população em geral, sem qualquer risco, com o risco estándar, digamos assim. Toda e qualquer pessoa que tenha um risco aumentado sai fora porque tem que fazer mais frequentemente esses exames.
Sim, mas, por exemplo, nesta situação que há o HPV,
sim,
não dá sintomas, não dá nada, e de um momento para o outro a pessoa pode ter...
Sim, sim, mas lá está, o Papa Nicolau é para detectar o HPV e faz 3 em 3 anos. Se tiver o HPV positivo, daí vai ter que repetir a curto prazo, não é daí a 3 anos. Portanto, só se for negativo é que repete daí a 3 anos, pensando que nesses 3 anos poderá eventualmente apanhar a infecção. Mesmo apanhando a infecção, não é garantido que tenha logo cancro. Pode ter a infecção com HPV e depois demora algum tempo até se desenvolver, as células tumorais proliferem e formem o tumor. Mas mesmo assim, lá está, se for negativo para o HPV, ainda é mais seguro esperar aqueles 3 anos. Se for positivo, tem que repetir, porque tem o vírus, pelo menos.
Vivemos... 2 anos praticamente de pandemia. Sabemos que houve uma fase, sobretudo no primeiro ano, em que os hospitais viveram enormes dificuldades. Provavelmente os doentes oncológicos tiveram dificuldades nos acessos a tratamentos. Provavelmente os rastreios também acabaram por ficar um pouco de lado. Acredito que, entretanto, tenha havido trabalho nesse sentido para recuperar tudo isso. Qual seria o ponto de situação que poderia fazer em relação a essas dificuldades?
Em relação a isso, acho que, pronto, realmente durante a pandemia, principalmente pelo medo da população em geral de recorrer aos cuidados de saúde, havia menos pessoas a fazer o rastreio, é verdade, menos, mesmo os doentes que tinham alguma queixa demoravam a ir aos cuidados de saúde, e o que é que verificámos após 2 anos? Que nos chegam em estádios mais avançados, os tumores. Infelizmente é o que temos visto. Agora as coisas já começam outra vez a regressar ao normal, mas digamos que 2020 e 2021, ou mais até 2021, que as pessoas tinham o nódulo, mas como estávamos em pandemia, vamos arrastar durante meses, durante 1 ano, durante 1 ano e meio, e depois quando chegam já está em estado muito avançado. Isso era o que nós dizíamos sempre, não aguardem, há um sintoma, porque não há só Covid, não é? Há outras doenças, e isso, infelizmente, verificámos. Mesmo o facto dos centros de saúde estarem fechados, impedir aos doentes de irem ao seu médico de família, isso tudo impactou e foi muito mau nesse sentido. Eu não tenho os números, mas tenho pela nossa diretora de Oncologia que nos referiu que houve um aumento realmente dos tumores diagnosticados nos últimos 2 anos e principalmente em estádios mais avançados, infelizmente, sim. Portanto, agora espero que volte tudo ao normal e pronto, apesar de alguns centros de saúde, não sei se já estão todos a funcionar bem, mas pronto, que as pessoas estejam atentas, não deixem arrastar. Qualquer sinal de alerta, é importante ir ver o que é.
Não me leva mal a pergunta que eu vou fazer. E quando os médicos desvalorizam um sinal? Uma coisa que nós sentimos que não estamos bem, que até fazemos algum tipo de exames para aferir aqui alguma coisa, e nós sentimos que não estamos 100%, e, ou de ser um sinal, ou qualquer coisa desse género. Acontece. Aconteceu com o meu pai, infelizmente, e quando chegou lá teve um mês, portanto, e andava a fazer sistematicamente exames, tudo e mais alguma coisa. Como é que nós conseguimos descalçar esta bota?
Pois, pronto, realmente não há situações que não são fáceis, porque pronto, no caso dos sinais, eu até costumo dizer que a pessoa até o ideal é fotografar ou tentar medir com uma régua para tentar ver se realmente está a aumentar de tamanho, e ao fotografar a pessoa às vezes esquece, já não sabe se aquilo está maior, se está menor, e ao, por exemplo, tirar fotografias consegue ver se há uma evolução da cor, se há uma evolução da forma. Pronto, isto falando nos sinais, pois há outros sintomas muito inespecíficos que é difícil, principalmente se o doente já tiver outras doenças, não é? Pode ter, por exemplo, diabetes, insuficiência cardíaca, ou seja, outras doenças que venham a misturar os sintomas e que os sintomas que o doente apresenta possam ser confundidos com a doença que ele já tem, por exemplo. Às vezes não é fácil, de facto, quando temos uma pessoa saudável e há qualquer sintoma que aparece, às vezes é mais fácil, porque não tem nada, é saudável, de repente, aquilo é qualquer coisa. Quando temos uma pessoa que já tem algumas comorbilidades, digamos assim, que já tem algumas doenças, é hipertenso, é diabético, já, por exemplo, tem insuficiência renal, às vezes uma alteração que ocorre pode falsamente levar-nos a pensar, ok, é daquela doença de base, e não o ser, não é? E ser uma coisa de novo. Eu aí, pronto, acho que, claro, o médico tem que estar atento a isso, tem que tentar perceber e ver realmente se será da doença de base ou não. O doente, se acha que realmente, acho que deve insistir, acho que sim, acho que também não se deve conformar. Se acha que não está bem alguma coisa no seu corpo, acho que deve insistir, porque às vezes é assim é que as coisas correm pelo melhor, não é? Mas sim, há uma dificuldade nesse sentido de às vezes banalizar uma dor, ou uma doente que tem artroses, já tem a dor nas costas, já é da sua artrose. Às vezes não é? É difícil. Ou até é. Portanto, muitas vezes, mas também, pronto, lá está, pode fazer aqueles exames, tem que se perceber um bocadinho, tentar às vezes perceber a característica da dor, mas por vezes pode não ser fácil, de facto, pode não ser fácil distinguir.
Eu tenho uma pergunta. Entre os hospitais, portanto, entre os hospitais privados e os hospitais, pronto, ao qual nós temos acesso, há grande diferença. Há supermédicos dentro dos hospitais privados ou podemos confiar na saúde que temos?
Eu acho que, pronto, podemos, a grande parte dos médicos que estão no privado também fazem o público, portanto, acho que nesse sentido podemos confiar no público. Muitas vezes o que é que o particular pode oferecer é mais ser rápido. Eu acho que é aí, não é tanto a qualidade, mas é mesmo, às vezes, e pronto, infelizmente é mesmo assim, os exames conseguem ser feitos mais rapidamente, e pronto, pode haver benefício nesse sentido, não é raro. Eu também contra mim falo quando digo ao doente, se puder fazer fora, faça. Pronto, porque é mesmo assim, nós tentamos ao máximo na instituição, mas há tempos de espera, não conseguimos muitas vezes ultrapassar alguns timings e muitas vezes, mas penso que será só isso, a nível dos cuidados, a nível dos tratamentos, nós pelo menos no IPO temos muitos ensaios clínicos a decorrer, tentamos introduzir os doentes ao máximo nos ensaios clínicos inovadores, quando realmente achamos que já não temos mais nada a oferecer, queremos sempre introduzir isso, sim, e temos tratamentos, e os tratamentos são gratuitos, e isso é um bem ao SNS, porque eu vejo que no privado tratamentos inovadores chegam a custar 5 mil euros cada, e nós oferecemos aos doentes, e isso é uma grande vénia ao SNS, e que espero que continue assim, porque é mesmo importante e é bom que toda a gente tenha acesso ao serviço de saúde, não é?
Sabemos bem a evolução que a medicina teve, talvez nos últimos 10 anos, que no caso do cancro veio significar muito menos mortes e tratamentos inovadores. Quais serão, neste momento, os desafios para os próximos 10 anos?
Um grande tratamento, e agora em todos os cancros em geral, que está a ser a mostrar grande evolução, é a imunoterapia. Já devem, se calhar alguns já devem ter ouvido falar, e acho que isso tem sido o grande futuro da oncologia. Estamos a deixar cada vez mais de parte a quimioterapia para outros tratamentos inovadores, como a imunoterapia, terapêuticas orais, terapêuticas com menos efeitos secundários. Eu acho que é esse o futuro. Esse o futuro, mais a promover o nosso sistema imunitário, de combater os tumores e cada vez menos efeitos secundários, que há fármacos que eram usados há 10 anos atrás, que agora nós nem pegamos neles, que é mesmo só se for, já usámos tudo e não há nada, porque agora há tantos tratamentos melhores e mais eficazes e que dão maior qualidade de vida, que felizmente aquelas quimioterapias mesmo intensivas já não são tão utilizadas, e é bom para todos, é um grande ganho para todos.
Falou-se há pouco do público e do privado. Para um flagelo como o cancro, seria bom que o público tivesse os meios adequados. A pergunta é se são adequados, suficientes, ou se há ainda um caminho a percorrer nesse sentido.
Acho que há um caminho no sentido de acelerar, fazer os exames complementares. Pronto, eu falo do meu conhecimento do IPO de Coimbra, que infelizmente temos tido alguns atrasos na realização, na marcação de TACs, marcação de mamografias, marcação. Isso acho que é uma coisa, pronto, não sei como é que tem estado nos outros hospitais, mas isso é uma coisa que o IPO tem que melhorar. Tem que, não sei de que forma, mas tem que dar mais resposta mais rapidamente, que temos tido alguns atrasos, infelizmente. E as cirurgias também, para não falar disso, porque também tem havido uma lista de espera, tanto que até tem agora dado uns vouchers para os doentes irem fazer, pronto, no hospital privado, mas acho que é isso que eles têm que trabalhar mais, é rapidez nas cirurgias e rapidez nos exames, mais isso, sim.
Estão a investir milhões de euros, obrigado, em soluções de, por exemplo, inteligência artificial, isto com a evolução da imunoterapia, como a doutora falou. Exemplos poderão ser a Inglaterra e até a própria China, portanto, em que, usando os bancos de dados de milhares, milhões de pessoas, quando tenho faça com que o clínico não gaste tanto tempo a analisar uma imagem, e seja, por exemplo, a inteligência artificial a fazer pesquisas numa forma muito rápida, mas que faz com que haja, também precise, que do conhecimento médico e também do uso, tanto a componente tecnológica. Portanto, tem que haver uma simbiose. Mas lá está. Se em Portugal eventualmente houvesse investimento nessa área, possivelmente não haveria tanto. Se calhar os tratamentos poderiam ser mais bem dirigidos. Não sei se estou a dizer alguma heresia, algo do género.
Isso seria útil até mesmo para o doente que fizesse TAC ou ressonância, mais facilmente seriam relatados os exames, não é? Com a inteligência artificial, rapidamente, eu penso que será esse até o futuro, poderá ser, uma ajuda a que as coisas sejam efetuadas de um modo mais acelerado e, portanto, até haja menos perda de tempo. Perda de tempo, entre aspas, do médico, as coisas sejam mais rápidas e, claro, tendo os exames mais rapidamente, não é, os resultados, também o tratamento é instituído mais rapidamente, porque muitas vezes é preciso confirmar com uma série de exames e portanto, esses exames têm que ser relatados, portanto, essas etapas todas acabam por durar algum tempo. Se houver a ajuda da inteligência artificial nesse sentido, ou até noutros sentidos, mas principalmente, como estava a dizer, não é, a relatar o exame, a inteligência artificial olhar para um ataque e perceber que tem um tumor, uma massa ali no pulmão ou um nódulo, acaba por ser mais rápido e também até pode detectar, se calhar com mais precisão no futuro, eu penso que isso poderá ser uma grande utilidade.
Sim, porque neste aspecto será não só o estudo, que da própria imagem que está a ser processada, mas a comparação com o banco de dados de milhões de pacientes. Em que, por exemplo, os estudos, um médico, para estar atualizado, teria que ler centenas de artigos científicos e de novos tratamentos que são feitos, e lá está, pode haver ali um auxiliar, nunca devia ser a substituição, porque
Sim, eu acho que isso também acho que será o futuro, sim. A inteligência artificial ajudar a medicina, acho que sim. Isso pode ser realmente uma grande ajuda e um grande benefício para todos nós, não é?
Sim. É uma questão de investimento.
É isso mesmo.
Ah, obrigado.